Olá para você que está me ouvindo, eu sou Game de Cavalcante e está começando mais um episódio do podcast Bichas Nerds. Aconteceu finalmente, X-Men 97 está entre nós e gente, que sabor esses dois episódios de estreia, que sabor. Poucas vezes na vida eu fiquei tão empolgado com algo que eu assisti porque, olha, eu esperava que fosse bom, mas foi bem melhor do que eu esperava. E hoje eu vou tentar esmiuçar tudo sobre esses dois episódios e, se sobrar tempo, a gente fala de mais outras coisas, porque nem só de notícia boa é formada a semana de uma geek que produz conteúdo, né? Mas sabe o que seria uma coisa boa? Aliás, uma coisa boa não, uma coisa ótima. Seu apoio. Apoie a produção desse podcast. Você pode encontrar o Bichas Nerds no Apoia-se e logo logo eu vou estar criando planos de recompensa para quem apoiar financeiramente o BN. Não tem como apoiar mensalmente? Faz um pix de qualquer valor para o e-mail bichasnerd@gmail.com. Quando você fizer isso, inclusive, você vai descobrir meu nome verdadeiro, que por acaso não é Gambit, né, gente? Enfim. Não sei se vocês já tinham essa desconfiança, mas Gambit não é meu nome de batismo. E eu prometo que eu vou citar no podcast o nome de todo mundo que apoia esse projeto. E mesmo que você não consiga fazer isso agora, não tem problema. Porque sempre tem outro jeito de você ajudar. Você pode me seguir nas redes sociais, você pode divulgar o Bichas Nerds para os seus amigos e para os seus inimigos, né? Porque para os amigos que é para eles ficarem felizes e para os inimigos que é para eles sentirem raiva. Então, eu tô no Instagram, eu tô no X e tô no TikTok como Games de Cavalcante e o BN tá no X e no Instagram como o Bichas Nerds mesmo. Manda feedback para mim, manda sugestão de pauta, conta seus casos, me pede conselho, quem sabe, né, qualquer dia eu não tô conseguindo ajudar vocês de algum jeito aqui no podcast, não é mesmo? Seja como for, vamos pro que interessa, que os mutantes chegaram com os dois pés na porta e eu fiquei igual o Gambit de 13 anos, lá em 1994, quando assisti o X-Men na TV Colosso. Bom, pra começar do começo, eu acho que uma boa coisa sobre a qual a gente pode falar é sobre a abertura do desenho, porque eles reviveram a abertura da animação lá dos anos 90, quase ipsis literis como era ela. Quer dizer, na verdade, a abertura ela é a mesma, obviamente com a adaptação do traço, né? Ela foi redesenhada, mas a música permanece lá, a música foi gravada novamente, colocaram ali um tom mais épico na canção, né? Um som de tambores enquanto a música toca, né? Perdeu aqueles solos de guitarra que era muito típico da época que a música foi feita, e elas têm a música de abertura tá com um som mais instrumentalizado, assim, não que antes não fosse feito por instrumentos, né? Mas acho que tá mais orquestrado. Tem uma cara de música épica de cinema. A animação tá igualzinha, parece que fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V, com, é claro, né, as adaptações para as épocas mais recentes. Então eles substituíram alguns personagens que tinham lá, incluíram o Osso, agora tem o Morfo, por exemplo, que na abertura antiga não tinha, né, agora tem o Magneto, eu não me lembro se na abertura antiga o Magneto aparecia como ele aparece agora na equipe, né, mas as logos são as mesmas, sabe, a ordem dos personagens, os movimentos que eles fazem são os mesmos. E substituíram ali a galera que corre no final. Não sei se vocês lembram que no final da abertura tem uma galera que corre de encontro com a outra, né? Tem o pessoal dos X-Men e do outro lado tem o que deveriam ser os inimigos. E tem dois mutantes ali nos inimigos que são muito esquisitos, assim. Um é o Pássaro Trovejante, que não é um inimigo dos X-Men. Na verdade, ele fez parte da equipe durante muito tempo, né? É um mutante de origem nativa americana, né? Um indígena norte-americano. E tinha um mutante lá cor-de-rosa com a roupa verde, que nunca apareceu na animação, ninguém sabe quem é, não sei se tem esse personagem nos quadrinhos, enfim, eu nunca vi. Ele só aparece ali, e aí eles foram substituídos pela Emma Frost e pela Lady Letal, né, que já tinha aparecido aí na animação lá nos anos 90 ainda, mas não estavam na abertura. E assim, começar o desenho já vendo essa abertura, pra quem viveu lá os anos 90, e aqui eu vou relembrar o que eu disse no meu episódio sobre Avatar, porque a minha relação com essa animação é muito parecida com a relação que as gerações mais recentes, as pessoas mais jovens que eu, têm com Avatar e a série que a Netflix lançou. Porque rever essa abertura com essa roupagem nova, com a animação nova, com a imagem renovada, sabe? Dá um calorzinho no coração, assim. Você sentar na frente da TV e dar o play nos primeiros episódios de X-Men é como, pra gente que é aqui brasileiro e que não tinha acesso à TV a cabo, por exemplo, eu não via X-Men pelo canal da Fox. Eu via na TV Globinho. Então, é sério. É muito impressionante como essa memória sensitiva funciona. Porque eu me lembrei de um monte de coisas acontecendo quando vi a abertura. Eu fui vendo a abertura e, sabe, é como era como sentar às 6:30 da tarde, 6:30 da noite, né? Aqui 6:30 já é noite. Na frente da TV com um pacote de bolacha recheado e um copo de leite para esperar começar Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, né? Eu estudava à tarde, então eu tinha as manhãs livres em casa e eu passava a manhã vendo desenho. E a hora que começava os X-Men, que muitas vezes a TV Colosso, né? Na verdade, os programas infantis da Globo, eles nunca valorizaram muito aberturas de animação, seja cartoon, seja anime. Então a gente sempre via só o finalzinho da animação, que era o nome dos X-Men aparecendo, aquele barulho de eletricidade, aquele choquinho, e a voz falando em português, X-Men. E eu ainda lembro que nas primeiras temporadas era a voz do Márcio Seixas, que fez o Batman da animação do Bruce Timm durante muitos anos, e ele dizia X-Men. Essa é uma lembrança muito nítida, e eu acho, inclusive, que se vocês assistirem os episódios que estão no Disney Plus, da série original, com a dublagem original, você vai conseguir ouvir o Márcio Seixas, a voz do Márcio Seixas falando, né? X-Men, quando começava. E eu vi a abertura nova dessa animação, e todas essas sensações voltaram, sabe? Realmente foi como voltar no tempo. Mesmo com as modificações que foram feitas na abertura, aparecendo Morfo em situação de perigo, né, com a música renovada, mas de verdade foi como voltar no tempo. E muito provavelmente, essa também é uma sensação que as pessoas que têm ali menos 30, que não acompanharam o anime nessa época, o anime é ótimo, né, que não acompanharam o desenho nessa época, também não vão ter com relação ao primeiro episódio da série nova, porque esse primeiro episódio, ele é quase que uma cópia do primeiro episódio da série lá de 93, sendo que eles trocaram a Jubileu pelo Roberto da Costa, que é o Mancha Solar, o mutante brasileiro. Que, inclusive, nessa animação, acho que ele nem fala que é brasileiro, ele só fala que é rico, que tem muito dinheiro, que vai pagar o resgate. A animação começa com o Roberto sendo sequestrado, e ele tem que ser resgatado pelos X-Men, é a entrada triunfal, né, do primeiro episódio. Os X-Men vão aparecendo de um por um, cada um mostrando seu poder, do que eles são capazes. E os Amigos da Humanidade, que é essa espécie de, sei lá, gangue, facção, né, organização de humanos sem poderes, né? Eu não gosto de dizer de humanos contra mutantes, porque os mutantes também são humanos. Mas enfim, dos humanos sem poderes, que lutam aí pela extinção dos humanos, porque eles acreditam que os... Extinção dos humanos não, pela extinção dos mutantes, porque eles acreditam que os mutantes vão substituir a raça humana, né? Os humanos sem poderes, vão ser todos humanos com poderes, então eles querem acabar com os mutantes. E eu não sei que ideia maluca é essa, porque um mutante provavelmente nasceu de uma pessoa sem poderes. Eu não sei se matar todos os mutantes vai fazer os mutantes pararem de nascer. Eles só vão matar os que estão aí agora e mais pra frente vão nascer de novo. Mas enfim, essa é uma ideia burra que pessoas extremistas normalmente têm, né? E é muito fácil a gente ver isso retratado com pessoas que falam sobre homofobia, por exemplo, né? Porque pessoas que são racistas, elas não têm... Muito embora X-Men também seja uma analogia aí pra radicais racistas, né? Pra LGBTfóbicos, etc, etc. Mas pessoas racistas, via de regra, elas não querem a extinção das pessoas negras, né? Parece que é feio dizer que tem que matar as pessoas negras. Quer dizer, não é que parece que é feio de verdade, né? Mas para essas pessoas sem escrúpulos, esse tipo de discurso não cola. Eles querem, normalmente as pessoas racistas, eles querem que as pessoas negras existam, mas que elas estejam nesse lugar de subserviência, né? Nesse lugar de subalternidade, né? As pessoas negras existem para servir, para serem tratadas como animais de estimação, né? Toda essa coisa de negros não tem alma e raça evoluída, etc, etc. Ao contrário do que pessoas LGBTfóbicas querem com pessoas LGBT, porque eles não pensam como LGBT como uma subclasse. Eles pensam os LGBT como uma classe que deve ser extinta. A gente que é LGBT, eu como homem gay, por exemplo, ou as pessoas trans, enfim, as pessoas têm que serem mortas, elas não podem andar pelas ruas, a gente não pode demonstrar afeto em público, né? E todo esse blá 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 que vocês já sabem. E é o que é muito parecido com o discurso dos Amigos da Humanidade do desenho dos X-Men. E eles são os inimigos desses dois primeiros episódios. Não sei até onde vai, né? Não sei. Porque são só 10 episódios da primeira temporada. E, inclusive, isso é uma coisa que já me deixa muito triste. Porque eu queria que fossem mais. Eu queria que tivesse 25, 30 episódios uma primeira temporada. E, infelizmente, a gente vai ter que se contentar só com esses 10. E eu acho que 10 episódios é muito pouco tempo para poder contar tudo que tem para ser contado nas histórias de X-Men, né? E esses dois primeiros episódios, a ameaça são os inimigos da humanidade. E os inimigos da humanidade começam ali sequestrando o Roberto da Costa. E ele fala que tem dinheiro, que vai pagar o resgate. Enquanto ele tem como resposta, né, dos inimigos da humanidade, assim, a retórica de que ele é muito bobo, de que ele é muito inocente se ele pensa que isso é sobre dinheiro. Ai, gente, é tão fácil fazer essa identificação, né? de saber que não é uma questão de dinheiro, né? Que eles não querem nos erradicar para ficarem mais ricos, né? Eles querem nos erradicar só por uma questão de escrotice mesmo. É só porque a gente escrota. É só porque as pessoas querem ver a gente morto e ponto final. Enfim, o Roberto não conhece os X-Men. Então os X-Men vão se apresentando conforme vão aparecendo. Eles vão invadindo ali o esconderijo dos Amigos da Humanidade para poder resgatar o Roberto, né? A Jean Grey já começa a animação grávida. A animação já começa com o Professor Xavier morto, né? A gente só tem notícias ali do assassinato do Professor Xavier, né? Uma coisa que já aconteceu. E isso serve para apresentar os mutantes e a gente vai conhecendo como é que funciona aquele universo pelos olhos do Mancha Solar, né? Que é muito parecido com o que aconteceu no primeiro episódio da série clássica, que foi com a Jubileu, que já começa ali, ela começa o episódio com uma analogia perfeita sobre como as famílias têm que lidar com os seus filhos, com os adolescentes que saem do armário. Né? A Jubileu tinha acabado de descobrir os poderes e os pais não sabiam o que faziam, queriam mandar ela para alguma instituição onde ela seria atendida, sendo que essa instituição era um disfarce do poderio governamental ali, que tinha acabado de inventar os sentinelas, e estavam monitorando, catalogando, né? E levando os mutantes para campos de concentração. E aqui a gente já não vê os pais do Roberto, ele já começa sendo sequestrado. Ele mesmo fala que não tem uma relação muito boa com os pais, que ele não contou pros pais que ele ainda é mutante. E, poxa, gente, não tem como não se identificar. Eu não sei quantas vezes eu vou dizer isso nesse episódio, mas quantas e quantas pessoas a gente conhece, inclusive nós mesmos, que não sabiam a hora certa de sair do armário como LGBT para os nossos pais, né? Que não sabiam como é que a gente vai dizer para os nossos pais que a gente é uma pessoa LGBT. Que momento isso vai acontecer? Vale dizer também aqui, eu acho importante essa escolha, né, do Mancha Solar para esse primeiro episódio, porque a gente teve uma inclusão de pessoas negras aí na equipe dos X-Men, né? Assim, de personagens negros aparecendo com um pouco mais de destaque, né? O Bishop já tinha aparecido na série clássica, mas ele não fazia parte da equipe. Ele veio do futuro, ele aparecia ali em alguns episódios, né? Protagonizava alguns episódios, depois voltava pro futuro dele, fosse esse futuro correto ou não. Duraram vários episódios esse plot, né? Essa história com o Bishop indo e vindo do futuro, né? Tentando salvar ali o senador Kelly de ser assassinado, né? E eu recomendo que vocês vejam. Mas agora o Bishop tá como personagem fixo da série, e ele aparece, nesses primeiros episódios, eu senti que ele teve um pouco menos de destaque. Ele aparecia muito mais nas cenas de ação, mas não teve tantas falas quanto poderia ter. E, obviamente, né, já a clássica Tempestade, que toma conta nesses dois episódios, mesmo que a gente tenha ali o drama do episódio, ali, para além de combater os inimigos, os amigos da humanidade, né, é toda essa história dentro da equipe de como é que o Ciclope e a Jean Grey vão lidar com a situação da gravidez do filho da Jean Grey, que vai estar nascendo, participando de uma equipe onde eles correm risco de morte o tempo todo, praticamente, né, estão lutando contra inimigos. E aí a Jean tá com esse impasse, tá tentando convencer o Ciclope a sair da equipe, e o Ciclope tá oferecendo resistência porque, como eles são membros fundadores da equipe, o Ciclope não quer ir embora porque acha que a equipe vai ficar desfalcada de liderança. Então, esse é o drama interno, né? Esse é o drama pessoal deles, é um assunto que toma conta da mansão, e fora da mansão eles têm que lidar, começam ali brigando contra os inimigos da humanidade, depois derrotam o Molde Mestre. O Molde Mestre, pra quem não sabe, é um sentinela gigante que produz os outros sentinelas, numa cena fantástica. Olha, eu preciso aplaudir. Não sei como, eu queria que a pessoa que roteirizou, a pessoa que escreveu os X-Men, eu queria que ele sentisse o que os fãs estão sentindo agora. Porque essa cena, eu não sei se eu tô falando aqui do de Maio, né? Do Bo de Maio, que foi assunto no episódio passado aqui nesse podcast. Porque eu sei que ele é o showrunner da série, mas não sei se é ele que faz os roteiros, né? Toda a linha de história, episódio por episódio. Mas enfim, seja quem for que fez, ou o Bo de Maio, ou qualquer outra pessoa, tá muito de parabéns. A entrada, essa cena, toda a entrada dos X-Men, ter mostrado o Ciclope como um verdadeiro líder de equipe, sabe, imponente, né? Porque na série antiga ele tinha muito essa vibe de adolescente, né? De pupilo, de ser a pessoa que parecia que tinha mais potencial para ser a capacitada para liderar a equipe. E agora ele não é mais essa pessoa com esse potencial, ele é a pessoa que lidera. Então ele tá muito mais badass do que antigamente, sabe, impositivo, né, dando ordens, né, controlando a equipe, né, não é bem dando ordens, mas enfim, né, sendo mais estratégico. E tá muito bacana isso. A entrada deles nessa cena, quando o avião explode, acho que é Pássaro Negro, né? O nome do avião dos X-Men, explode no ar e eles vão caindo, né? E a vampira carrega, acho que é o Bispo e o Fera, a Tempestade pega outra pessoa, né? E o Ciclope não precisa de ninguém para carregar ele, né? Ele cai sozinho do céu, usando a rajada óptica como amortecedor da queda, né? E eles caem naquela cena. Cara, vocês me desculpem, eu vou ter que pedir isso aqui a essa altura do episódio. Eu tô no começo da conversa, mas tô falando muito rápido, porque eu tô muito empolgado. Sério, gente, nunca. Há pouquíssimas vezes na minha vida eu me vi tão empolgado assistindo um episódio de série animada como eu fiquei nessa quarta-feira, dia 20, assistindo esses dois episódios do Retorno de X-Men. Gente, X-Men 97 tá uma puta animação, e eu espero que essa qualidade se mantenha nos próximos 8 episódios, porque esses dois episódios, eles estão muito, mas muito bom, sabe? Se toda a criatividade de quem escreveu essa série foi gasta aqui nesses dois episódios, ela foi muito bem gasta, porque tudo ficou muito bacana. A convivência deles na mansão, isso é uma coisa maravilhosa de X-Men, sabe? Sempre foi muito bacana de X-Men, porque a identificação da gente com X-Men, ela é muito parecida com a identificação que muitos jovens têm com Homem-Aranha. Porque não é só a coisa de ser herói, é que o plot dos X-Men não é só lutar contra os inimigos, é existir, é viver nesse mundo, sabe? Porque, tipo, Capitão América, Batman, Superman, né? Mulher, ninguém luta pela extinção dessas pessoas, sabe? Eles estão lá lutando contra gente que quer destruir o mundo, gente que, sei lá, vai explodir uma bomba atômica, né? Contra gente corrupta e sei lá o quê. Enquanto X-Men estão lutando com pessoas que são, basicamente, né? Assim, no alicerce da coisa toda, são pessoas preconceituosas. A representação, né? O paralelo com pessoas que são racistas, que são homofóbicas, né? Contra o macho, contra qualquer. Os X-Men são essa representação da luta por igualdade de direitos. Da luta simples e pura de poder existir de forma plena, sendo você quem é, sabe? Não é só para brigar com alguém que quer derrubar um governo. É ter que enfrentar as pessoas que odeiam a sua própria existência. Gente, é a vida de quem é LGBT, é isso. É a vida de quem é negro, é isso. A pessoa que é negra, que entra numa loja, que não pode abrir uma bolsa porque o segurança vai estar lá do lado achando que a pessoa vai roubar alguma coisa. A gente que é LGBT, que não pode andar de mão dada na rua sem esperar por uma lâmpada fluorescente. Os exemplos são infinitos, sabe? Eu posso falar, contar a minha história de vida aqui para dizer para vocês que na minha adolescência eu fui privado de ter amigos, por exemplo, né? A mim não era permitido ter um amigo, porque quem fosse meu amigo ia pagar o preço desse amigo que é gay. O síndico do condomínio, por exemplo, que é um homem gay também, quando alguém quer reclamar alguma coisa do condomínio, que diz respeito à competência da pessoa como administradora, a primeira coisa que a pessoa acha para tentar ofender o síndico é chamar ele de viado. Vocês entendem como é que o negócio funciona? É a gente ter passado aí por um governo que tinha como seu representante maior alguém que dizia que preferia ter um filho morto do que chegando com um bigodudo em casa. Ou que se uma criança começava a dar sinal de que estava afeminado, que tinha alguma coisa errada, dava um tapa nele que se consertava. E é muito bacana assistir X-Men e se ver representado ali. A gente se vê nos X-Men. E eu nem preciso soltar rajadas ópticas ou controlar o clima para poder entender qual que é a luta dos X-Men. E o texto de X-Men nessa animação, ela respeitou muito o que se faz nos quadrinhos. O texto dessa animação é perfeito e ele não é sutil. Que eu acho que essa é uma das grandes qualidades dessa animação, é que o texto ele não é sutil. Não tá mais nas entrelinhas, sabe? Não são parábolas. Não são metáforas. É muito claro. O texto é muito claro. Porra, velho. No segundo episódio, tem um diálogo lá de um dos líderes dos Amigos da Humanidade conversando com o Ciclope, dizendo que sabe o quê? O que mais incomoda na gente é o chororô de vocês. É a choradeira. Porque vocês acham que são só vocês que têm problemas, que são só vocês que têm direitos. A gente odeia essa choradeira. Quando foi que vocês ouviram uma coisa parecida com essa? Quando foi que vocês ouviram alguém dizendo que chega de mimimi? Quantas vezes a gente já entrou em debate em que as pessoas dizem pra gente que a gente vive, que racismo é mimimi, que LGBTfobia é mimimi, que são os negros que são preconceituosos, sabe? Cara. Eu assisti, você não tem noção do que foi eu sentado no sofá, pulando no sofá, sentado no sofá, assistindo essa animação e pulando, com as duas mãos na frente da boca, igual uma Miss ganhando a coroa, sabe, a mãozinha tremendo de choro? Puta que pariu, velho. E sabe o que é melhor? Sabe o que é a cereja do bolo? É a gente tem que ler depois, tá navegando ali pelo X e ver gente dizendo que o discurso desse cara, do líder dos Amigos da Humanidade, podia ser comparado ao discurso da esquerda com relação ao Hamas, por exemplo, com relação aos judeus. Cara, tem que ser muito burro. Tem que ser muito burro. Tem que fazer muito malabarismo para você, dentro do contexto que está sendo escrito X-Men, do que está se passando na história de X-Men, você querer comparar o discurso dos Amigos da Humanidade com o discurso da esquerda. Sabe, tem que fazer muito malabarismo. É muita falta de boa vontade. Mas não é nem falta de boa vontade, é excesso de má vontade. É você ser muito burro, você achar que quem escreveu X-Men fez os inimigos da humanidade e colocou na boca deles um discurso que é minimamente próximo do discurso da esquerda. Quando a esquerda tá há séculos, né, lutando por igualdade de direitos, por inclusão de pessoas LGBTs no mercado de trabalho, na vida social das pessoas, lutando contra racismo, lutando pelo direito das pessoas negras existirem na sua plenitude, de poder usar o seu corte de cabelo, de poder sair na rua sem ser confundido com ladrão. A luta da esquerda sempre foi pautada na igualdade, sempre foi pautada na inclusão. Quando que alguém, que o discurso de alguém que quer matar os mutantes, só por eles serem mutantes, pode ser comparado aos discursos de esquerda. Velho, tem que ser muito burro. Tem que ser muito burro. E não para por aí. A gente também tem o Magneto como líder de equipe. Isso é uma coisa que tá no trailer, não é nem spoiler. E se for spoiler também, eu tô cagando spoiler aqui pra vocês, tô cuspindo spoiler. Pelo amor de Deus, assista essa animação de ver esse episódio, porque não quero estragar a experiência de vocês. Mas a gente tem o Magneto como líder de equipe, e a época que ele era líder de equipe nos X-Men, nos anos, acho que a final dos anos 70, começo dos anos 80, ele usava o mesmíssimo uniforme que ele tá usando na animação. A gente tem um romance da Vampira com o Magneto, que aconteceu na Terra Selvagem também, acho que isso é começo dos anos 80, nos quadrinhos. E esse relacionamento, ele foi ressuscitado nos anos 90, na mega saga ali Era do Apocalipse, onde eles eram casados e tinham filhos. E aí a gente começa o drama do Remy Lebeau, do Gambit, com ciúmes da vampira. A gente tem a chegada do Nathan Summers, que é o Cable, né? Que aí, para quem lê quadrinhos, para quem já acompanha X-Men de longa data, sabe que o Nathan é o Cable que aparece lá na primeira temporada dos X-Men, que o Cable é adaptado na animação, ele tá muito diferente de como é nos quadrinhos, né? Ele não fala que é filho do Ciclope, não é discutido isso, não é revelado, mas nos quadrinhos, o Nathan Summers, o Cable, ele é filho do Ciclope, mas não é com a Jean Grey. Ele é filho do Ciclope com a Madeline Pryor. E eu não sei como é que fala o nome dela em português. Eu falo Pryor, mas pode ser Prior, pode ser Prio, vocês falam aí como vocês quiserem. Eu falo Madeline Pryor, né? Pode ser Madeline. Anyway, a Madeline Pryor, ela é um clone da Jean Grey feito pelo Doutor Sinistro, o Senhor Sinistro, Doutor Sinistro, que inclusive aparece na abertura da animação. Não de maneira clara, né? Ele aparece como uma penumbra, ele como uma sombra, atacando inclusive o Morfo, que foge com ele, foge dele ali com muito medo, né? Na abertura de X-Men 97. Então faz muito sentido que, inclusive no final do segundo episódio, né, o gancho maior que fica, é que aparece a Jean Grey, muito provavelmente a Jean Grey verdadeira, e isso é muito parecido com o que aconteceu nos quadrinhos, né? No final da saga da Fênix, todo mundo achava que a Jean Grey tinha morrido, depois ela apareceu de novo, aí ela engravida, aí ela tem um filho com o Ciclope, tem que mandar o filho pro futuro, porque ele tem aí um vírus que ele não consegue controlar, e no futuro esse vírus já pode ser controlado por causa da tecnologia que existe no futuro. E nesse futuro, essa criança cresce e vira o Cable. E depois, para a verdadeira Jean Grey, que na verdade não morreu na saga da Fênix, ela ficou presa num casulo no fundo do rio, sei lá, no fundo do lago, onde ela supostamente teria morrido. E aí a gente descobre que a esposa do Ciclope, na verdade, não é a Jean Grey, é a Madeline Pryor, que é um clone, e depois ela se torna uma inimiga dos X-Men durante anos, vira uma inimiga clássica dos X-Men, que usava inclusive umas roupas bem duvidosas nos quadrinhos, mas que isso foi corrigido mais recentemente. Me desculpe se estou falando muito rápido, mas é porque realmente estou muito empolgado. Eu estou muito empolgado! Não bastando isso, a gente também tem aí, acho que esse é o último spoiler que eu vou dar da série para vocês, por favor me perdoem, mas tem o plot da Tempestade Sem Poderes, né? Nos quadrinhos, quem tira os poderes dela não é bem o Forge. Se eu bem me lembro, o Forge nessa época era namorado dela, mas é uma arma que ele inventou. O Forge é um mutante que o poder dele é inventar coisas, né? Você pensa que em alguma coisa precisa de uma máquina para fazer, sei lá, para espremer fruta, e ele inventa o espremedor de fruta. Ele já apareceu na série clássica lá dos anos 90, mas ele aparecia como um personagem do futuro. Inclusive, era ele que ajudava o bispo a voltar pro passado, porque é ele que inventou a máquina do tempo, o relógio que o bispo usa lá, que controla, que mantém ele no passado, né? Que se quebrar o relógio, ele volta pro futuro, pro tempo dele, etc, etc. Então, Forge já tinha aparecido na série clássica. Aqui, na série nova, em X-Men 97, a Tempestade perde os poderes por uma arma que é usada pelos amigos da humanidade e a gente não sabe quem foi que inventou a arma, mas tem ali um suspeito de que tenha sido a galera que mexe com... Porque no primeiro episódio, logo no primeiro episódio, os amigos da humanidade falam que eles têm acesso a tecnologias novas, né? Que eles deram um jeito deles de evoluir. Né? O cara faz até uma pergunta irônica lá, né? Vocês acham que são só vocês que têm um jeito de vocês de evoluir? A gente deu um jeito de evoluir também, né? E aí eles estão usando armas que são armas muito tecnológicas para poder combater os X-Men, e uma dessas armas é a que tira os poderes da Tempestade no final do segundo episódio. E aí eu não sei dizer para vocês se o Forge vai aparecer aqui, se foi ele que inventou a arma e sei lá o quê, mas na época, lá nos anos 80, a Tempestade perde os poderes para essa arma que foi o Forge que inventou, e quando ela descobre que foi ele que inventou a arma, ela dá um pé na bunda dele. E aí ela passa um tempo nos quadrinhos sem poderes. Se eu bem me lembro também, é essa Tempestade sem poderes, a que usa o Moicano, inclusive o meu Moicano, uma referência à própria personagem, da época que ela usava jaqueta de couro, né, esse visual mais rock and roll, era essa Tempestade que lutava com a Calisto dos Morlocks lá nos esgotos e virava a líder dos Morlocks. Alguém que tem uma lembrança mais nítida disso nos quadrinhos, por favor, me corrija. Vocês mandam esse feedback pra mim aí se vocês lembram diferente. Porque eu posso também, como eu li há muito tempo, eu posso estar lembrando tudo errado. Mas é essa Tempestade sem poderes que luta com a Calisto e vira líder dos Morlocks, que é uma história que também já foi adaptada na primeira fase dos X-Men, lá nos anos 90 ainda. E por primeira fase, eu tô falando da primeira fase da animação, de 30 anos atrás. E aí, não tem como terminar os episódios continuando pulando na cadeira, porque ansioso para ver o que vai acontecer, como é que vai ser o desenrolar disso no próximo episódio, no desenrolar da temporada. Porque lá nos anos 80, a Tempestade, se eu bem me lembro, ela também sai dos X-Men, como ela fez agora, deixou uma cartinha lá, um bilhete, né, dizendo que não dava mais pra ela, né, tô sem poderes, vou-me embora. Né? Ela também sai dos X-Men, e quando ela voltava pra ser líder dos X-Men, ela vencia todos os X-Men, uma equipe inteira de X-Men lutando contra eles, sem poderes. Gente, eu não sei se tem mais o que dizer de bom a respeito dessa série. Eu não vou ficar aqui contar com toda a história dos dois episódios. Tem muitos momentos empolgantes, né? Momentos que são feitos para se tornarem futuramente momentos clássicos, né? Cenas inesquecíveis. Os sentinelas lutando contra a equipe de X-Men e de repente todos os sentinelas param e eles começam a emitir o aviso, né? Mutante Ômega detectado, né? Mutante Ômega chegando, algo desse tipo. E todos eles se preparam para enfrentar a Tempestade, e é uma cena maravilhosa, a Tempestade chegando no deserto, soltando raios que transformam a terra, a areia, em vidro, e depois faz um furacão que destrói todos os sentinelas. Toda a entrada, toda a cena que a Tempestade aparece é fenomenal. O diálogo que ela tem com a Jean Grey, que é o que eu estava falando antes, né, e acabei me perdendo aqui nessa divagação, nessa empolgação, que é essa coisa dos X-Men serem família, deles se acolherem entre si, né? Dos diálogos dos X-Men terem essa... A mansão do Professor Xavier, ela lembra muito o que a gente via na série Pose, né? Que era muito comum nos Estados Unidos que pessoas LGBT que eram expulsas de casa, elas encontrassem acolhimento nas casas que disputavam os bailes, né? Os ballrooms, que dançavam Vogue lá nos anos 80, 90... E a mansão dos X-Men, ela parece muito isso, né? Ela acolhe os mutantes que não tem onde ficar, porque tem problemas com a família. E aí, para além de uma equipe que luta contra o crime de uma certa maneira, que luta contra gente preconceituosa, eles também são uma família, eles estão ali acolhidos, né? E tem um diálogo maravilhoso da Tempestade com a Jean Grey, quando a Jean Grey tá se preocupando, tá falando que tá preocupada com o filho dela, tá querendo sair da equipe porque tá pensando na segurança do seu bebê. E é uma dessas cenas, inclusive, dessas cenas de convívio, que causou muito furor na internet esses dias, de quarta-feira pra cá. Eu tô gravando esse episódio na sexta-feira, tá? Ele vai sair no sábado, dia 23. Eu tô gravando na sexta-feira, dia 22. E os dois episódios foram ao ar na quarta-feira, dia 20. E de quarta-feira pra cá, quase eu não vi outra coisa que não fosse o debate do Gant aparecendo de cropped pra fazer o café da manhã. O que pra nós, homens gays, foi um deleite, né? A gente sempre amou ver o Gambit, né? Ter visto ele de cropped ali na série me fez lembrar também muito de por que eu escolhi o nome dele para ser meu nick, porque na verdade o meu apelido de Gambit, né? Ele vem Desde ali do finalzinho dos anos 90, né? 99, 2000, quando começaram a surgir as salas de bate-papo na internet, o bate-papo do UOL, que existe até hoje, né? Que vocês devem conhecer, muitos de vocês devem conhecer só de nome, mas era como a gente se comunicava pela internet na época, que não tinha MSN, não tinha WhatsApp, não tinha smartphone, era a sala de bate-papo do UOL. E o meu nick já era Gambit. Era Gambit Dance, né? Que depois virou Gambit Cavalcante por causa da minha assinatura como jornalista. E meu apelido, eu queria muito que fosse Tempestade, porque é a minha mutante favorita. Mas a minha homofobia internalizada me impedia de me apelidar, de me auto-apelidar de Tempestade, porque podia pegar mal, né, pra minha masculinidade, ter o nome de uma mutante que era uma mulher, uma mutante feminina. E aí eu escolhi o Gambit por motivos óbvios, né? Era o mutante mais gato, era o mutante mais bonito, mais sedutor, mais galanteador, com aquele sotaque francês, né, e etc, etc. E aí, quem fez a série, essa série nova, fez a gente lembrar não só do quanto a gente curtia as aventuras do X-Men e se identificava com a luta dos X-Men contra o preconceito, mas também porque que a gente era apaixonadinho e tinha um crush ali no Gambit nos anos 90. O cara aparece de cropped, com aquela barriga pra fora, falando daquele jeito, cozinhando pras pessoas, fazendo café da manhã. Não tem como não ficar ali, né? Ali, um pouco ruborizado, né? Enquanto a gente vê o Gambit na série animada. E é óbvio que isso ia arrancar lágrimas do Nerdola em céu, que saiu reclamando, dizendo que a animação nova tá feminilizando um personagem que é um machão sedutor. E também é óbvio que no meio de todo esse chorume e de falas sem lógicas, as pessoas foram lá jogar na cara de quem tá dizendo essa baboseira que os homens usavam cropped nos anos 80 e nos anos 90 e que isso não diminuía a masculinidade de ninguém. Uma das imagens que mais circulou, inclusive, foi a do Creed, né? Que era o primeiro rival do Rock, né? Que é o filme do Rock, para vocês que não conhecem, eu acho que é muito difícil alguém não saber do que se trata, né? Mas os filmes do Rock são os filmes que o Sylvester Stallone fez nos anos 80, que ele ficou muito famoso fazendo esses filmes, em que ele era lutador de boxe. E o primeiro rival do Rock, lutador de boxe, era um homem negro chamado Creed, para quem o Rock perde a luta no final do filme, mas também eles têm uma revanche no segundo filme, e depois, acho que é no quarto filme, Creed volta novamente para ser o treinador do Rock. E aí tem uma cena icônica que ele tá treinando o Rock na praia e ele tá de cropped. O próprio Sylvester Stallone, né, o Rock Balboa, apareceu algumas vezes nessa saga dos filmes do Rock também usando cropped. A galera usou imagens do Axl Rose, por exemplo, do vocalista do Guns N' Roses, que nos anos 90 também cantava usando cropped. Gente, foi diversas imagens de homens na internet usando cropped nos anos 90, porque, e isso eu lembro muito claramente, final dos anos 80 e começo dos anos 90, teve muito na moda roupa de ginástica. As pessoas saíam na rua com roupa de ginástica. Era muito comum que as pessoas usassem roupas muito parecidas com a da Sonya Blade no primeiro Mortal Kombat. Talvez vocês se lembrem. Se vocês não se lembrem, vocês podem digitar aí no Google Sonya Blade Mortal Kombat 1, que a roupa da Sonya era uma roupa de professora de ginástica. Era muito comum que as pessoas saíssem na rua de polaina, com essas calças coladas, né, que ainda se usa até hoje, mas que as pessoas usam mais para ir para academia mesmo, né? E nos anos 90 era muito normal que se usasse isso como roupa de cotidiano, não era só a roupa que você ia para academia, também era a roupa que você ia para o shopping. Então era muito comum que se usasse roupa de academia, e o cropped tá incluso nisso, né? Sabe esses caras que malham muito, que são fisiculturistas, e usam essas camisas que não tem manga, e que tem uma tirinha muito fininha aqui no ombro, pra mostrar o peitoral todo, pra mostrar o ombro musculoso, pros braços ficarem de fora? Era muito normal usar isso nos anos 90. Então, não tem nem feminilização do Gambit, sabe? Não tem razão de ser essa reclamação. Não tem. Ainda que fosse, já seria imprudente você querer dizer que uma animação que fala de uma equipe que luta sobre inclusão, e aí você chega lá e reclama: porra, eles estão querendo fazer inclusão num desenho que fala sobre inclusão, sabe? Já é incoerente por si só. E aí você reclamar. Quem tá reclamando do cropped do Gambit? Eu não vou muito longe, e eu não tenho nem medo de fazer essa especulação, são as mesmas pessoas que reclamaram da bunda da vampira, que também foi um assunto que eu trouxe pra vocês 2, 3 episódios atrás, e no podcast que eu falei da bunda da vampira, eu também falei que essa mesma galera reclamava quando os homens eram sexualizados, e o Gambit nem tá sexualizado. Ele tá lá num dia comum, usando uma roupa comum, e a gente que é LGBT é que, né, acha que é um sabor ver o Gambit daquele jeito, mas no final das contas, gente, não tem nada demais. Mas essa galera é tão barulhenta, tão barulhenta, que no final das contas, até a Julia Liewald, que para quem não conhece, foi uma das roteiristas da animação clássica dos X-Men lá nos anos 90, né, de 30 anos atrás, ela se manifestou essa semana nas redes sociais dela, se eu não me engano foi na conta do X, perguntando, né, fazendo essa pergunta pro público de X-Men. Será que a gente não ensinou nada? Será que a gente falhou tão miseravelmente na nossa missão? Porque X-Men é uma equipe que fala sobre aceitação, sobre inclusão, sobre a convivência pacífica com quem é diferente, né? E você ter feito 5 temporadas de uma animação lá nos anos 90 falando sobre isso e a longevidade que tem X-Men, a quantidade de pessoas que já escreveram X-Men... Realmente, eu como roteirista, não que eu seja roteirista, mas eu também ficaria frustrado, né? Se eu fosse roteirista, eu também ficaria frustrado. Que depois de você escrever, de você falar tanto sobre essa pauta, de você apresentar tanto essa pauta, as pessoas, 30 anos depois, ainda estarem reclamando, como se não tivessem aprendido nada do que se passou, nada da mensagem que foi passada por X-Men, essas pessoas absorveram, porque a reclamação em questão era sobre a bissexualidade do Morph. O Morph é um personagem que, como o próprio nome já diz, ele é transmorfo, ele pode se transformar em qualquer pessoa, e é muito normal, acho que é muito peculiar do plot do personagem que ele seja uma pessoa não binária, né? Eu falei bissexual aqui um minuto atrás, mas ele não é bissexual, ele é uma pessoa não binária, né? Que ele não se identifique nem com sexo masculino, nem com sexo feminino, porque afinal de contas ele pode ser quem ele quiser. E aí é muito pertinente que a roteirista da série tenha perguntado se quem tá falando sobre isso, né, não assistiu nada, né? É ótimo que no depoimento dela tem lá, no meio das perguntas que ela faz, uma delas é essa, né? Vocês não estavam assistindo, né? Vocês não estavam... O que é que vocês estavam assistindo, afinal de contas, né? Porque é muito estranho sentir que 30 anos depois a gente ainda tem que estar lidando com os mesmos problemas sobre os quais a gente falava lá na década de 90. Inclusive, ela termina o texto dela com a exclamação de que é doloroso. E deve ser mesmo. Tem que ser muito burro para você pensar em X-Men ainda dessa maneira. Aliás, tem que ser muito burro para fazer muitas coisas que, pelo amor de Deus, assim, quando a gente fala sobre época, né? Porque, muito embora o desenho dos X-Men, essa série... esteja retratando, né, seja a continuação de uma série que se passou há 30 anos atrás, ainda hoje, mesmo dentro da nossa comunidade, a gente tem certos problemas de questões de preconceito, né, questão de homofobia internalizada. E antes de eu continuar dizendo o que eu tenho para dizer, eu vou fazer esse parêntese aqui. Eu não culpo os LGBTs sobre a homofobia internalizada, tá? Eu não jogo, não aponto o dedo. Eu sei que é estranho, porque como a gente está inserido na comunidade, parece que é muito mais grave a gente reproduzir a homofobia, né? Porque a gente tá dando tiro no próprio pé. Mas eu acho que vale lembrar aqui, eu já falei sobre isso diversas vezes, mas vou reforçar isso aqui nesse episódio, né? Pra talvez ficar muito claro pra todo mundo. Muito embora a gente fale sobre um tal Vale dos Homossexuais, né? Que é uma terra onde os homossexuais vivem, de onde a gente vem, né? Ou pra onde a gente vai, seja lá o que for. O Vale dos Homossexuais, eu preciso contar esse segredo pra vocês. Ele não existe, tá? Na prática, ele não existe. É um lugar fictício, fantasioso. E o que é que isso quer dizer no mundo real? É que nós homossexuais, nós pessoas LGBT, a gente nasce, cresce, se reproduz e morre no mesmo mundo em que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem as pessoas não LGBT. O que quer dizer que a gente participa da mesma cultura, que a gente recebe a mesma educação, que a gente é criado nos mesmos ambientes... e que por causa disso, a gente tem o mesmo alicerce. Muitos de nós precisa passar por um processo de desconstrução para que a gente se desalinhe com essas ideias que são do senso comum. Então, como todos nós estamos nesse ambiente sujeitos a esse tipo de educação, é muito comum que pessoas LGBT reproduzam LGBTfobia, assim como é comum que pessoas negras reproduzam racismo, ou que mulheres reproduzam machismo, ou que pessoas pobres reproduzam classismo. Porque a gente é ensinado da mesma maneira que os héteros são ensinados, né? A gente não tem uma educação separada para pessoas gays, né? Para homens gays, para mulheres gays, para pessoas LGBT. É muito comum que a gente reproduza os preconceitos que as pessoas heterossexuais propagam porque a gente é educado nos mesmos ambientes. Tendo feito esse parêntese, né, tendo esclarecido isso, a gente se depara com algumas coisas que parecem meio escabrosas, né, que parecem meio escrotas, porque na verdade são escrotas mesmo, mas eu não quero passar pano pra gay que reproduz homofobia, mas é preciso que a gente entenda de onde é que isso vem pra gente entender como é que a gente combate isso. E por que eu tô falando isso tudo aqui, né? Porque eu emendei isso tudo com X-Men. É que essa semana bolou aí no X, né? Viralizou um rapazinho comentando que achava um tanto idiota, um tanto burrice, que gays fossem afeminados e achassem que eram disruptivos por causa disso. Porque nas palavras dele, o que a maioria das pessoas espera, o que a sociedade espera como um todo, né, o senso comum, é de que gays são todos afeminados. E de que, como todo mundo acha que gays são todos afeminados, quando um gay é de fato afeminado, o que ele está fazendo, ao invés de ser disruptivo, é ele estar reproduzindo simplesmente o que as pessoas já esperam dele. Ele está dando razão, e essas foram as palavras que o rapaz usou lá no tweet, ele está dando razão para o tio homofóbico dele, né? Porque o seu tio homofóbico acha que todo viado é feminino, é afeminado, e quando você é afeminado, você está dando razão para ele. Você está fazendo, tá agindo da maneira como ele acredita que todos os gays têm que agir. E aqui tem um equívoco muito grande, né? É um discurso muito, mas muito equivocado, porque ele pauta a maneira de ser de uma pessoa naquilo que os outros esperam que ela seja. E eu acho que o discurso, ele não é por aí. Pra gente começar do começo, o que eu acho que é importante dizer é o seguinte: não é que as pessoas esperam que gays sejam todos afeminados. Talvez exista um senso comum, né? Existe uma certa caixinha onde é colocado os homens gays. E eu vou fazer esse recorte aqui dos homens gays, porque é do que ele estava falando no tweet e que é a classe na qual eu me encontro e eu posso falar com um pouco mais de propriedade, né? Existe uma caixinha onde as pessoas colocam como tem que ser cada coisa. Quando você nasce e as pessoas olham para sua genitália e percebem que você tem um pênis ou uma vagina, elas te colocam numa caixinha. Se você tem um pênis, você vai ser homem. Se você tem uma vagina, você vai ser mulher. E essa é uma questão de gênero que fica para a gente discutir num outro debate, né? Fica para um outro debate, para não se alongar demais. Quando você começa a crescer, as pessoas atribuem a essa caixinha, esse lugar onde eles colocaram você, né, que você tem que ter determinadas atitudes que têm a ver com o seu gênero. Se você foi considerado como menino, então você vai brincar de carrinho, você vai jogar bola, você vai querer profissões que sejam mais ligadas ao universo masculino. E se você for considerado como uma menina, você vai fazer coisas também que a sociedade entende que estão lá na caixinha do que é ser menina. Vai usar rosa, vai brincar de boneca, né? Você vai ser mais delicada, vai aprender a fazer os afazeres domésticos para poder cuidar da casa, coisas que os meninos não precisam aprender, né? Quando você cresce e você se descobre como uma pessoa LGBT, como você se entende como uma pessoa LGBT, a sociedade, de maneira geral, ela não quer que você se comporte como uma pessoa LGBT, porque para elas existe um comportamento padrão da pessoa LGBT, existe um comportamento padrão do que é o homem gay, que muito provavelmente casa com o que esse rapaz pensa, que é ser afeminado, que é se predispor a ser o que a sociedade entende como que é ser mulher. Se eu sou um homem gay, é porque eu quero ser mulher e eu vou fazer coisas que as pessoas entendem que sejam de mulher. Eu vou falar mais fino, eu vou desmunhecar, né? Eu vou ter um jeito mais molinho, eu vou ser sempre passivo, né? Eu vou me comportar como se eu quisesse substituir uma mulher, como se eu quisesse emular o comportamento de uma mulher. E para que você não faça isso, é que as pessoas agem como o tio homofóbico que ele usou como exemplo lá no tweet dele, né? As pessoas vão começar a ridicularizar tudo que é feminino. Porque dentro do conceito do machismo, tudo que diz respeito à mulher, tudo que é feminino, tem menos valor. O que é masculino é mais valorizado. Pra vocês terem noção, quando alguém é uma pessoa honesta, ela tem hombridade. Quando alguém tá com medo e alguém vai dizer para ela para não ter medo, a pessoa diz, seja homem. Vocês entenderam onde é que eu quero chegar? E aí, quando um homem se comporta de maneira afeminada, isso acaba, para as pessoas de maneira geral, isso acaba sendo encarado como feio. É uma coisa feia. Você não devia fazer isso, você não tem que ser assim. Frente a esse preconceito, quando alguém se entende como pessoa LGBT, como gay, como uma mulher se entende como lésbica, por exemplo, e ele resolve agir usando os trejeitos do que não é esperado para o gênero dele, aí ele está sendo disruptivo. Por quê? Não porque ele está dando razão para o tio homofóbico que já achava que ele ia ser afeminado, mas porque ele está sendo afeminado apesar do que todo mundo espera que um homem faça sendo homem. Sabe, eu tô me comportando de maneira afeminada como enfrentamento, não é nem como enfrentamento, é porque, tipo assim, se é meu jeito, se é assim que eu sou feliz, se é isso que me torna pleno, então vou fazer isso apesar da expectativa que as pessoas têm de mim enquanto homem. Vocês entenderam por que que ser um gay afeminado é disruptivo? Porque você não está disfarçando a sua sexualidade. Você está pondo a cara a tapa. Você está aparecendo, se apresentando diante da sociedade. É muito fácil para mim, por exemplo, que sou um gay passável, andar na rua como um homem gay, porque ninguém vai olhar para mim e vai pensar em mim como um homem gay. Ninguém vai me tratar como elas tratariam alguém que elas consideram que é um homem gay. E é por isso que sempre que um homem gay tem um jeito que é associado ao que as pessoas entendem que é ser gay, esse homem sofre mais preconceito. Ele tem mais dificuldade de arranjar um trabalho, por exemplo. Ele tem que ter ocupações onde ele não aparece pessoalmente. Tipo, as pessoas não querem que um afeminado seja um vendedor de loja, que seja um balconista, que ele trate diretamente cara a cara com as pessoas, porque as pessoas não vão gostar de ser atendidas por um homem que desmunheca. Entendeu? E aí, quando você desmunheca de todo jeito, quando você, apesar de todo esse desafio, você bate o pé e diz, esse é meu jeito. E não me interessa o que o meu tio homofóbico pensa. Não me interessa o que o empregador pensa, o que o cliente dessa loja pensa. Esse é meu jeito e eu tenho o direito de existir sendo assim. Isso é disruptivo. Eu acho que falta um pouquinho, e aqui eu não vou acusar o rapaz, né, de nada. Ele estava lá fazendo o desabafo dele, e embora seja um desabafo extremamente equivocado, eu não acho que ele seja propositalmente escroto. Né? Ele não está sendo ali um homofóbico consciente, né? Acho que ele está falando, ele está reproduzindo aquilo que ele aprendeu, que o ideal é você, enquanto homem, se comportar como homem para não atender, né, as expectativas de quem acha de que você, como viado, vai se comportar como viado. Mas, na verdade, ele está atendendo as expectativas de quem é homofóbico e acha que, apesar de que você seja uma pessoa LGBT, apesar de você ser um homem gay, você tem que se comportar como um homem não gay. Você tem que se comportar como um homem hétero. Não interessa se você é gay. O jeito de homem é esse. Então você tem que ter esse jeito de homem. Não é disruptivo eu, enquanto homem cis, me comportar como homem cis. Muito embora eu seja gay. E eu não quero dizer aqui, antes que eu seja acusado disso, que muito provavelmente esse discurso vai aparecer, eu não quero dizer que todo gay tem que ser afeminado, nem que todo gay tem que não ser afeminado. Eu acho que cada pessoa tem que ser do jeito que lhe contempla, que lhe convém, que lhe torna pleno. Se o seu jeito é ser mais afeminado e você é feliz desse jeito, e você é feliz assim, então seja afeminado. Sabe, se o seu jeito é se vestir como uma pessoa andrógina, sem essa binaridade de gênero, se você quer se vestir exatamente como se entende que a mulher deve se vestir, se vista. Se você quer se vestir como um homem deve se vestir, se vista. Se você quer se vestir como nenhum dos dois, se vista também. É direito seu a sua existência de forma plena. Não interessa se alguém acha que você tem que ser assim ou assado. Você tem que ser do jeito que lhe contempla. Você tem que ser do jeito que melhor lhe aprovém. Entendeu? Indiferente do que vai dizer qualquer pessoa. O seu tio homofóbico, um empregador homofóbico, a sua professora homofóbica, os seus pais homofóbicos. Seja você mesmo, porque é a única maneira de você ser feliz. É a única maneira de você se tornar pleno no mundo. Eu vou até, me usando como exemplo, muito embora não seja a palmatória do mundo, mas eu acho que vale deixar esse depoimento aqui para vocês. Muito provavelmente, se eu não performo nenhuma feminilidade hoje, ou pouquíssima feminilidade, muito disso é porque eu fui podado desde criança. É porque sempre teve gente do meu lado dizendo, senta direito, anda direito, fala direito. É porque eu sofri muita violência na minha infância, na minha pré-adolescência, nos meus anos de escola, porque eu não tinha amigos na escola, porque ninguém queria ser amigo de um viadinho. E quem se aproximava de mim era para fazer chacota, porque eu não podia ir na locadora de videogame, sentar para jogar videogame, que eu não tinha sossego, porque tinha alguém na locadora que ficava o tempo todo tirando sarro de mim, do jeito que eu falava, do jeito que eu sentava, do jeito que me mexia, que eu só não apanhei mais na rua, porque eu tinha um amigo hétero que andava comigo para cima e para baixo e era quem me protegia. Sabe? Porque as pessoas não batiam em mim com medo dele. Esse amigo hétero, inclusive, que pagou um preço muito alto por ser meu amigo, porque a hoje esposa dele, quando era namorada, ela teve que ouvir do pai, sogro do meu amigo, que ela tinha que terminar com ele porque ele era viado, porque ele andava comigo. E quando eu passava na rua, o pai dela me apontava pra ela. Olha, minha filha, esse rapaz que tá passando aí é o viado que seu namorado come. Quer dizer, nem meu amigo tinha direito de ser meu amigo, porque eu não tinha direito de ter amigo nenhum. E se eu não tivesse esse amigo, teria vivido desprotegido. Eu teria vivido à margem, né? Ou mais à margem ainda. Então, ser afeminado causa esse desconforto nas pessoas. E as pessoas vão fazer tudo para que você não seja afeminado. Inclusive, fazer chacota de quem é afeminado. dizer que todo viado é afeminado, que tem que ser afeminado. Essa é uma maneira de fazer com que a gente não seja afeminado. Então, se você quiser ser afeminado, seja mesmo. É disruptivo, sim. Usar roupas que quebram essa barreira do gênero é disruptivo, sim. Enfim, eu vou fechar esse episódio. Eu tô olhando aqui a minha gravação, eu já tô com uma hora de gravação. Não sei quanto de tempo esse episódio vai ficar. Provavelmente eu vou tirar aí uns 20 minutos de conversa. Eu tenho mais umas 3 pautas pra conversar com vocês. Inclusive uma sobre o que eu falei, sobre a dificuldade de dizer não no episódio passado. Eu estive pensando sobre isso essa semana e fiz uma outra pauta só para falar com vocês sobre isso. Mas eu sabia que ia gastar muito tempo desse episódio falando sobre X-Men e que não ia dar tempo de falar sobre quase mais nada. Então eu vou fechar esse episódio só nesses dois assuntos. Muito obrigado por terem me ouvido até aqui. Me sigam nas redes sociais, apoiem esse podcast e não esperem até sábado que vem pra gente conversar, tá, gente? Durante a semana, falem comigo, mandem feedback, digam o que é que vocês acham dessa história toda, me mandem sugestão de pauta. Eu tô aqui pra ouvir vocês. Sábado que vem a gente tá de volta. Beijo. Tchau, tchau.